Já temos entrevistada na linha. Já temos, sim, a doutora Madiele Frantz Machado, juíza de direito, titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Porto Alegre. Doutora Madiele, muito boa noite, seja bem-vinda ao Faixa Especial.
Boa noite, Samantha, e boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha. Muito obrigada.
Doutora, muito obrigada pela sua presença. Lembrando que a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, completa 16 anos, sancionada lá em 2006, surgiu com o intuito de criar mecanismos para prevenir, enfrentar e punir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Um desses mecanismos é a proibição do agressor chegar perto da vítima, e com determinação da justiça. Desde que essa lei foi criada, aumentou em muito o número de pedidos de medidas protetivas. A gente tem um dado do Conselho Nacional de Justiça que lá em 2006 houve um pedido de proteção e saltou para mais de 391 mil no ano passado, segundo esses dados, e em 2022 já foram 191 mil pedidos. Antes de falar sobre as medidas protetivas propriamente ditas, doutora, eu gostaria de retroceder um pouco no tempo e lhe perguntar o que havia antes da Lei Maria da Penha em termos de proteção para as vítimas de violência doméstica. Horas 48 minutos. Em seguida, a gente vai refazer o contato com a juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Porto Alegre, doutora Madiele Frantz Machado. A gente traz em seguidinha essas informações, essa entrevista tão relevante e fundamental a respeito disso. Inclusive, eu lembro que em GZH, também na Zero Hora, Bibiana Dil, a nossa colega repórter, fez uma reportagem especial sobre o trabalho das patrulhas Maria da Penha, sobre o trabalho da Brigada Militar, em termos de proteção, às vezes a única forma de proteção para as mulheres em muitas cidades do interior do estado. Seguidinho, a gente já retoma esse contato. Aqui no 996995218... A gente tem aqui o Valdecir Martini, ele diz que está com a gente no Faixa Especial e que choveu 35 milímetros em Maximiliano de Almeida. Tem também, olha só, ouvinte em Punta del Este. Acabei de escutar o fiasco do Internacional. Estamos com 12 graus por aqui, resido em Brasília e estamos descansando uns dias por aqui em Punta del Este. Ah, que maravilha, coisa boa. Aproveite muito, é o Carlos Manzoni conosco. Retomamos o contato com a doutora Madiele Frantz Machado, titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Porto Alegre. Doutora, eu acho que a senhora não escutou a pergunta, mas eu perguntava sobre voltar um pouquinho no tempo e lhe questionar o que havia em termos de proteção às mulheres antes da Lei Maria da Penha.
Sim. Bom, então eu considero que a Lei Maria da Penha, de fato, ela é um marco histórico e jurídico de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, né? Então, antes dela, tínhamos um sistema penal tradicional, né, que não incentivava, não estimulava mulheres a fazer as denúncias, porque de fato, então, na prática, a punição, ela não dava conta. Pecado, então, para os autores dessas violências, né, ou seja, as punições eram muito brandas, se resolviam muitas vezes em cestas básicas, né, e então não era considerado, então, uma política nacional, né, visando o enfrentamento dessa violência. Com a Lei Maria da Penha, então, nós tivemos muitos avanços, e um deles foi justamente em relação à impossibilidade, então, de aquele autor da violência ser punido apenas com o pagamento de cestas básicas, né? Então, houve a estipulação de normas, então, mais gravosas, né? A possibilidade, por exemplo, inclusive de prisão preventiva pelo descumprimento das medidas protetivas, a prisão preventiva por crimes que, pelo sistema tradicional, seria impossível, por exemplo, com uma ameaça, né? Que são delitos que acontecem muito na esfera, então, da violência doméstica, ameaças, injúrias, ofensas, a perseguição. Então, a prisão hoje ela vem como um elemento muito forte, né, e que inibe, então, a prática da violência contra a mulher. Então, eu acho que esse é um grande elemento, né? Somado, é claro que eu vi ali a referência que tu fizeste a respeito das medidas protetivas, né, Samantha? Essa é uma medida que foi introduzida, então, com a Lei Maria da Penha na proteção das mulheres. As medidas protetivas, elas salvam vidas, elas são eficazes e é uma forma, então, das mulheres pedirem, né, o afastamento do agressor do lar, a proibição de qualquer tipo de contato com a vítima.
Doutora, muitas vezes a gente acaba acompanhando diversos crimes que ocorrem, chegando ao crime máximo, que seria realmente a morte da vítima, mesmo quando a vítima já tem medida protetiva, ou seja, mantendo, obrigando que o agressor tenha um distanciamento mínimo dessa vítima e ele acaba passando por cima dessa determinação. Portanto, o que falha nesse caminho?
Bem, eu acho que é muito importante a gente pensar que a gente está construindo ainda muitas alternativas para dar efetividade à Lei Maria da Penha, né? Já conseguimos muita coisa, mas essa questão da efetividade das medidas protetivas, ela também vai além do sistema ali da decisão da medida protetiva, né? Então, é necessário sim, por exemplo, a implementação de um sistema de monitoramento eletrônico específico para situações de violência doméstica, porque aí dessa forma, né, as mulheres estarão mais protegidas, né, com esse sistema de monitoramento e que a vítima vai estar utilizando um equipamento que vai se conectar com a tornozeleira, né, utilizada pelo ofensor, e a vendo qualquer tipo de aproximação, então essa vítima vai ter condições, vai ser acionada, vai ir para um local em segurança, e a polícia também, então, vai estar atenta para evitar a prática de uma nova situação de violência. Eu também vejo como muito importante o crescimento, a ampliação das patrulhas Maria da Penha. Foi excelente a reportagem, né, desse final de semana na ZH, que mostra o trabalho de excelência da Patrulha Maria da Penha. Mas nós precisamos avançar, né? Há muitos municípios no interior que ainda não dispõem desse serviço, que é uma ferramenta, um aliado, então, para que as medidas protetivas tenham efetividade, né? A gente vê, Samantha, que os feminicídios, eles têm ocorrido agora nesses últimos tempos no interior do estado, né? Então, em municípios que a gente vai ver o que tem de política pública, né? E essas políticas públicas, elas ainda precisam ser construídas. Então, isso é algo que me chama a atenção, né? E eu já aproveito a oportunidade aqui para mobilizar, então, os municípios. Acho que é muito importante a gente ter, é claro, uma política estadual de enfrentamento à violência doméstica, mas é nos municípios, né, que os serviços estão, é nos municípios que as coisas acontecem. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, a criação de comissões no âmbito das câmaras de vereadores, os centros de referência de atendimento às mulheres vítimas de violência, a criação de serviços especializados no âmbito lá da saúde, da assistência social, porque tudo isso vai mobilizar a comunidade para enxergar a violência que existe, que muitas vezes ela ainda está invisibilizada justamente pela ausência de serviços, né? Então, onde a gente não tem o serviço, as mulheres não vão se sentir encorajadas a fazer uma denúncia, a pedir uma medida protetiva. Então, acho que é fundamental isso, Samantha, para que a gente tenha efetividade mesmo, para que a Lei Maria da Penha, ela passe a integrar a vida de todas as pessoas, né, que as mulheres tenham efetiva proteção, nós temos que ter esse misto, né, de ações. Somente as medidas protetivas, elas são importantes. A gente vê também, de outra parte, pelos dados, Samantha e ouvintes, que as medidas salvam vidas, né? Infelizmente, a gente tem ali praticamente 90% daquelas mulheres que são vítimas de feminicídio são aquelas que não tiveram a chance de fazer a denúncia e de pedir medidas protetivas.
Doutora Magelli, gostaria de lhe perguntar também sobre a rede de apoio, mas também sobre os direitos previstos na Lei Maria da Penha. Porque muitas das vezes as mulheres, as vítimas da violência doméstica, elas têm um grande temor de faltar o recurso para manter os filhos ou manter a questão financeira mesmo da residência. Tem alguma ajuda, alguma forma financeira de ajudar? Por exemplo, quando tem que remover de cidade, a própria lei prevê isso?
Sim, então justamente esse é um ponto que eu considero como um dos grandes gargalos, né, que nós temos para enfrentar diariamente na proteção dessas mulheres, né? Justamente essa questão financeira, do apoio financeiro, do benefício assistencial, do aluguel social, da creche, da capacitação dessas mulheres para o trabalho, né? Até mesmo da passagem. Quantas vezes as mulheres aqui numa cidade maior, como Porto Alegre e outras também, as mulheres precisam de passagens para se deslocar até mesmo para fazer uma denúncia na delegacia de polícia. E essas mulheres, muitas delas, né, um número significativo delas não possui essas condições. Então a gente tem que ter esse olhar para essas mulheres, porque é isso que vai encorajar as vítimas a dar esse passo importante que é fazer a denúncia, né? Então, a gente, de um lado, a gente fica aqui incentivando essa denúncia, mas a gente também tem que se questionar. E o que que o Estado tem a oferecer para essa vítima, né? Então, a mulher tem que ter essa segurança de que ela vai ter condições, através de um centro de referência. Daí a importância, Samantha, de estruturar os municípios, de estruturar o Estado com esses equipamentos que vão fazer a interlocução. Muitas vezes a mulher precisa mudar de estado, precisa mudar de cidade, e é justamente através dos centros de referência, das interlocuções entre os serviços da rede, que isso será possível.
Doutora, como a Lei Maria da Penha também passou a colaborar para proteger o público LGBTQIA+ da violência doméstica?
Samantha, eu vou só pedir que tu repita, por favor, porque acabou cortando aí a pergunta. Como a Lei Maria da Penha?
Como a Lei Maria da Penha, ela também passou a proteger o público LGBTQIA+. Também é válido. Por que que eu lhe
Sim. Bom,
pergunto?
essa
Até
foi uma
porque
questão.
teve
Sim,
recentemente.
também.
Por favor, doutora.
Sim, então recentemente nós tivemos uma decisão. Recentemente, então, nós tivemos uma decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que vem, então, estancar, né, todas as dúvidas em relação à aplicabilidade da Lei Maria da Penha para as mulheres trans, né? Na verdade, a Lei Maria da Penha, desde o seu nascimento, ela veio para proteger também as mulheres trans. Então, a mulher, seja a mulher cis, seja a mulher trans, né? Entretanto, por muito tempo a gente teve essa discussão ainda na jurisprudência, mas agora eu acredito que com essa decisão do Tribunal Superior, né, do STJ, a gente já tenha uma uniformidade, então, e de fato as mulheres trans que têm sido, né, vítimas também no Brasil, está em primeiro lugar, Samantha, na morte, então, de pessoas LGBTQIA+, né? Então, essa também é uma decisão muito importante para afirmar mais um direito, né, de proteção às mulheres trans.
Sem dúvida, sem dúvida. Doutora, mais uma pergunta, porque às vezes chega no nosso WhatsApp, aqui no 996995218, se os homens, eventualmente sejam vítimas de agressão que seja cometida por uma mulher, também são protegidos por essa lei, mas o que, que chega à minha pergunta? A gente tem que colocar também aí a violência de gênero, quando a mulher é agredida simplesmente por ser mulher. Então, para a gente ter uma diferenciação também nesse quesito.
Sim, a Lei Maria da Penha é uma lei que veio para proteger a mulher cis ou trans, né, de uma violência cometida no âmbito da família ou das relações afetivas, né? E essa violência, então, tem que ter a motivação de gênero, ou seja, ela foi vítima daquela violência pelo fato dela ser mulher. Quando um homem é vítima de qualquer tipo de violência no âmbito da família, ele também pode acionar e deve, né, claro, acionar o sistema de denúncia e de proteção. Só que ele não vai ser beneficiado pela Lei Maria da Penha, né? Então, ele vai, todo o processo, o procedimento vai se dar conforme o Código de Processo Penal, né? E se for um delito de menor potencial ofensivo, conforme lá o que dispõe a Lei 9.099. Mas também é importante referir que até nesses casos, quando homens são vítimas, é possível o deferimento de medidas análogas a essas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Ocorre que, quando se trata de violência contra a mulher, então toda a aplicação da lei penal e a lei protetiva, ela se dá assim de uma forma diferenciada, né? Justamente pelas especificidades da violência de gênero contra a mulher, né? Especialmente relativas às questões ali de vulnerabilidade que cada uma daquelas mulheres vai se encontrar de forma diferente, né? Então, porque as mulheres experienciam as violências de forma diferente, né? Basta ver os índices de violência, por exemplo, que nós temos contra mulheres negras, né? Então, é muito importante a gente ter em mente esse foco, né? E justamente por isso, pelo grande número de violências praticadas contra as mulheres aqui no Brasil, é que a gente tem uma lei diferenciada, uma lei de proteção integral, visando erradicar, então, esse tipo de violência aqui no Brasil.
Doutora, uma última pergunta para a gente finalizar, lembrando da relevância da Lei Maria da Penha, a diferença que ela realmente fez, mas também da necessidade da ação das pessoas. Como as pessoas podem e devem denunciar atitudes que são flagrantes de violência doméstica, ou como identificar que uma mulher pode estar sofrendo com a violência de gênero?
É muito importante que a gente não se cale diante de uma violência, né? Então, toda vez que a violência estiver acontecendo, qualquer um de nós que estiver presenciando essa violência tem o dever de chamar a polícia, né? Ligar para o 190. Se a vítima estiver sozinha, ela também pode ligar para o 190, né? É a polícia que tem que ser acionada para chegar ao local. O 180, ele é um sistema de informações, de orientações, de denúncia, mas ele não vai estar acionando a polícia, né? E o 180, ele também é muito importante porque é possível fazer uma denúncia anônima. Então, aquela pessoa que tem conhecimento de alguma familiar, de uma vizinha, de uma amiga, de uma colega de trabalho que sofre uma violência, né? Ela também pode fazer essa denúncia. Então, é muito importante que todos nós, enquanto cidadãos, estejamos juntos, né, nessa mobilização pelo fim da violência contra a mulher. Nós temos diversas campanhas que trabalham nesse sentido, né? Eu chamo a atenção aqui a campanha do Sinal Vermelho contra a Violência, aquela que a mulher, basta a mulher então escrever um X na mão, né? Se dirigir às farmácias e a diversos outros parceiros dessa campanha, e que esse sinal então é indicativo de que aquela mulher está precisando de ajuda urgente por estar numa situação de violência. Então, eu chamo a atenção aqui a todos que estão nos ouvindo, né, e peço que não minimizem esses sinais de violência, né, que também não julguem as mulheres e que cada mulher, às vezes, tem o seu tempo, né, para poder sair daquela situação de violência, porque viver uma situação de violência doméstica é viver um ciclo de violência, né? Mas o importante é a gente não abandonar aquela mulher e sempre encorajá-la a fazer a denúncia, estar ao seu lado, né? Como eu disse, não julgá-la e levar então essa mulher para fazer, acompanhar, né? Para fazer a denúncia, para solicitar as medidas protetivas. Acho que isso é fundamental.
Doutora, muito obrigada pela entrevista, obrigada pelos esclarecimentos e por compartilhar todos os seus conhecimentos também com a gente.
Obrigada, Samantha. E fica aqui também mais uma dica, né? A importância da gente trabalhar essa questão da violência, do enfrentamento da violência na educação, né? Educar para melhorar o mundo, né? Essa foi uma frase que eu li ontem, não, na sexta-feira, quando eu estive com alunos da Faculdade de Direito ali da FMP. E ficou aqui na minha mente e eu quero compartilhar com vocês, né? Então, esse é um grande chamamento. A educação transforma e a gente quer um mundo melhor, um mundo com paz, um mundo sem violência contra as mulheres e as nossas meninas. Muito obrigada, uma boa noite para todos e todas.
Nós agradecemos. Madjeli Frantz Machado, juíza de direito, titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Porto Alegre, falando sobre os 16 anos da Lei Maria da Penha.